A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do município de Campo Formoso, agora acertei o nome, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Rangel Carvalho. Secretário, boa tarde. A gente começa falando aí, claro, trazendo, nós estamos iniciando o ano de 2025, então a gente pode falar de forma rápida aí, aquilo que estava programado a partir do momento que o senhor assumiu a Secretaria de Agricultura do município de Campo Formoso e finalizando 2024. Dentro daquilo que estava previsto, programado, qual a avaliação que o senhor faz desse período que o senhor está à frente da pasta? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, ouvintes da Rádio 98, os colegas de trabalho que estão aqui nos acompanhando. A Secretaria de Agricultura já tem desde o ano 2002 e durante muito tempo teve essa mudança constante de secretários. Eu acho que eu fui o primeiro secretário que mudou, virou a gestão e continuou, né? E aí, todo esse tempo a gente vinha tendo uma discussão. A secretaria precisa trabalhar e ter um campo fértil para que a gente consiga avançar. E cada secretário que passou deixou um pouquinho de contribuição e como nós estávamos lá dentro, principalmente eu e Sandro, que é um dos funcionários, uma das pessoas mais éticas que eu já conheci, é o Sandro, é um cérebro lá dentro da secretaria e tem uma contribuição grande, nós pensamos junto e a gente vinha absorvendo isso. Todo mundo que passava de secretário na secretaria, a gente absorvia o que era bom e o que era ruim a gente usava como modelo para não fazer igual. Então, baseado nisso, nós tínhamos uma ideia, mas não tínhamos o poder de tomada de decisão. A partir do momento que eu assumi a secretaria, um ano e nove meses atrás, nós implementamos essas ideias, que são ideias conjuntas, não são ideias só minhas, é de toda uma equipe, e é preciso deixar claro isso, que você conseguir montar uma equipe que seja antenada com as suas ideias, com seu pensamento, com seu modo de crescimento, de entender o crescimento da agricultura de uma forma diferente, é difícil, e a gente conseguiu associar isso, nós temos uma equipe muito boa, e a partir disso, nós montamos esse campo fértil, nós preparamos o solo para agora a gente avançar muito mais e a passos largos. Então, durante todo esse período, teve a participação de Nage como secretário, Ismael também passou alguns meses, e durante todo esse tempo, nós tentamos construir esse solo fértil. E aí nós conseguimos avançar muito, até porque a pavimentação de estradas, eu acho que era um ponto crucial, que a gente precisa ainda no município avançar em alguns lugares, mas avançou, nós andamos a passos largos nessa gestão Elmi Jaci, e isso era um dos grandes problemas, que era o escoamento da produção. E a gente, com estradas boas, a gente consegue. Então, isso a gente avançou muito. A formação de uma equipe, as parcerias que foram muito importantes, como a parceria que a gente fez com a Rede S, Senai, Sebrae, que fez com que a gente conseguisse avançar tanto no ramo da agricultura como no ramo do desenvolvimento econômico. E aí avançamos muito no levar para as pessoas um entendimento de gerenciamento de propriedade rural e também cursos que aprimoraram esse desenvolvimento. E aí eu sempre falo aqui na verticalização da produção. E essa parceria, essas duas parcerias foram muito importantes para esse avanço. Agora a gente inicia um programa com esse solo fértil, inicia uma nova gestão e a partir desse momento a gente vai avançar, como eu falei, a passos largos. A gente não vai dar nem passos não, a gente vai dar saltos agora com os novos programas que a gente tem. O que foi bom desse período a gente vai continuar e vai melhorar ainda e a partir de agora a gente vai avançar muito.
Bom, a gente acompanha o seu trabalho não como secretário, mas eu acho que já há um bom tempo que a gente tem um certo convívio através da Secretaria de Agricultura, porque eu me recordo desde lá o ano de 2020, quando era o secretário Robson Carvalho, ainda que o senhor já era conquistado do município. 2002, 2003, junho também, que hoje está na Embasa, me parece, né? E o senhor tem uma filosofia, uma forma, uma maneira de trabalhar. Mas a gente percebe que a Secretaria de Agricultura, ela deu um salto também no que diz respeito à equipe. A gente percebe que tem uma equipe hoje formada, uma equipe que pode dizer assim, que o município tem condição de prestar assistência e de acompanhar esse processo evolutivo dentro da agricultura e da pecuária de Campo Formoso. Isso também foi uma ideia sua, implementação, uma maneira de trabalhar, ou o senhor já encontrou isso aí?
É isso. Às vezes tem as pessoas lá, como eu e o Santos já trabalhava lá, e a gente tinha um pensamento. Mas cada secretário tem um modo de pensar e um modo de trabalhar, igual um time de futebol. Às vezes ali está o time ali perdendo, aí muda de técnico e o time muda a postura E aí foi isso. A primeira coisa que eu passei para os colegas de trabalho foi que a gente deveria olhar para o agricultor na mesma altura, com olhar na mesma altura. Às vezes as pessoas chegam e acham porque é o secretário, é o chefe de algum setor, alguma coisa, olha de cima para baixo e aí não consegue enxergar as vertentes e os problemas que deveriam ser resolvidos. E aí quando a gente chega no mesmo olhar e tem um entendimento que a gente está numa região semiárida, uma região que tem um déficit hídrico muito grande, as pessoas... E você pensa assim, como é que essas pessoas conseguiram sobreviver numa região tão árida, numa região sem condições, com problemas extremos, as políticas públicas não conseguem chegar totalmente nesses lugares, e as pessoas conseguiram sobreviver e produzir nesses locais. Então, a gente tem muito mais a aprender com esses agricultores do que ensinar. Então, a gente precisa o quê? Moldar e ver o que a gente teve de conhecimento nas escolas técnicas, nas universidades, e a gente tentar ajustar o conhecimento dessas pessoas que elas já têm, que estão ali, que têm muito a nos ensinar. E a partir do momento que tem esse entendimento de trocar conhecimentos e informações, eu acho que a gente avança muito mais.
Bom, nós estamos conversando aqui com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho, trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Secretário, boa tarde. Inicialmente, a pergunta do ouvinte é sobre previsão do Garantia Safra. No ano passado eu conversei com o Sandro, mas as perguntas, elas são constantes aqui dentro do ouvinte online. Na sequência, gostaria que o senhor falasse sobre ações contra os efeitos da seca, período difícil em que o produtor rural tem enfrentado neste momento.
Bem, o Garantia Safra é um programa do governo federal, vale lembrar isso, nós somos apenas agentes cadastradores e passamos só informações. Geralmente o governo paga todos os anos, até o dia 15 de janeiro ele faz esse pagamento, né? Ainda não tivemos nenhuma informação, mas a expectativa é que seja em torno do dia 15. Sobre a questão dos problemas com a seca, nós vivemos numa região semiárida. O semiárido como um todo, toda uma vida foi excluído de políticas públicas. As primícias chegam na região sudeste primeiro, vai para a região sul, mas região centro-oeste, região norte e região nordeste sempre foram desprivilegiados dessa questão de políticas públicas. E aí a gente vê, só que a seca, temos que ter um entendimento que nós, todos os anos vai vir a seca. A seca é inevitável. Se é uma coisa que é inevitável, nós precisamos criar alternativas de convivência com a seca. E aí, Marco, nós temos algumas coisas que nós fizemos aí. A questão das cisternas, de distribuição das cisternas, foi um ponto crucial e um ponto que nós estávamos já no planejamento, que precisava levar isso para as pessoas, porque é uma medida emergencial. É uma medida emergencial. Mas agora nós estamos com máquina perfuratriz, vamos avançar muito nessa questão e não vai ser poço furado aleatório, não. Não vai ser aleatório. A gente vai começar a perfuração baseado em dados técnicos. Regiões que têm realmente água no subsolo, vamos fazer outorga desses poços para saber a quantidade correta de retirada de água do subsolo para que a gente não degrade o lençol freático. Mas o controle, as pessoas falam combate à seca, mas a gente não pode combater uma coisa que é inevitável, que ela vai vir. É igual a morte, a seca vai vir. Então, temos que começar a pensar numa agricultura diferente. E aí vem um pensamento que eu tenho, Macário, Marcondes e ouvintes, que é: a gente precisa mostrar o que o Nordeste tem de potência e de poder e de pessoas boas que têm potencial e que podem mudar a vida. A gente está cansado já, Marcondes e Macário, de importar tecnologias. As pessoas desenvolvem uma tecnologia no Sudeste, na Europa, em todo lugar do mundo, e quer trazer aqui para o semiárido e nunca dá certo. A gente nunca consegue avançar. Quantos anos a gente está? A gente chegou no século XXI e a gente ainda está se arrastando em tecnologias. Então, o que é que a gente deve fazer a partir de hoje, que é o que a gente pensou para a Secretaria de Agricultura, e a gente vai avançar nisso? É criar programas que são criados e exclusivos baseados nas condições nossas aqui. A partir desse momento, a gente vai exportar tecnologia e não importar. Porque a vida toda a gente ficou à mercê de programas que foram feitos em outras regiões, que não tem nada a ver com controle de umidade, controle de temperatura, de chuva, e chegar aqui não dava certo. Então, hoje a gente vai estar desenvolvendo programas que a gente vai exportar conhecimento e com várias parcerias.
Pronto, então vamos lá, secretário, dentro dessa perspectiva aí, quais são as ideias, os programas? A gente já tem essa informação de que já para esse início de 2025 a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento de Campo Formoso vai implementar?
Sim, ó, a gente vai continuar com o programa que a gente já estava, que é a Caravana da Sustentabilidade, que a gente teve uma aceitação muito boa e a gente vai ampliar isso aí. Esse ano também a gente vai ter uma exposição agropecuária. Nessa exposição, nós já vamos estar mostrando tudo que a gente avançou nesse período. Então vai ser uma exposição grande, acredito que no primeiro semestre, até maio, a gente consiga fazer essa exposição. Já temos dinheiro garantido e vinculado, então a gente vai fazer uma exposição grande. E temos um programa que vai se iniciar agora, que é um programa de melhoramento genético. Nós estivemos, eu estive com o Jorge Ana na Paraíba, para olhar um modelo que teve em Prata. Prata é uma cidade da Paraíba que tem 4 mil habitantes e hoje eles produzem 40 mil litros de leite de cabra por dia e sustentam toda aquela região, as escolas daquela região de Campina Grande, do Vale do Cariri. Então, é um modelo a se seguir. E a gente precisa pegar os modelos de Nordeste, como eu falei. Nós temos potencial e temos que desenvolver programas aqui. Baseado nesse programa, nós criamos aqui um programa bem parecido, mas adaptado à nossa região, que é o programa Tirando Leite de Pedra. Esse nome vem por conta de que, quando as pessoas falam aqui no Nordeste, tirar leite de pedra é uma coisa praticamente impossível. E aí a gente vai começar um programa de desenvolvimento de bovino de leite e cabras de leite na região para fornecimento das escolas mesmo. E aí garantir emprego e renda em uma região. Porque as pessoas daqui, nessa região próxima às serras, às grotas, a gente já sabe que o pessoal já cria gado de leite. Então, dá para trabalhar. E a toda a região de Caatinga, uma vida toda, as pessoas criaram caprinos e ovinos. Então, o que a gente tem como papel hoje é amplificar tudo isso, o que eles já sabem fazer, a gente só vai amplificar e dar condições. Até porque, eu costumo dizer direto, se a pessoa vai abrir um comércio aqui na sede, no centro de Campo Formoso, ninguém vai atrás da prefeitura para dar a mercadoria, para dar prateleira, para dar nada. Então, os agricultores também têm que entender que a prefeitura não é uma muleta que vai dar tudo. Não, a gente vai pegar aquilo que as pessoas já fazem e vamos trazer ciência e tecnologia aplicada de fato e de verdade e vamos amplificar e melhorar as condições e anular todos aqueles gargalos, como comercialização, organização da produção e trazer a ciência e a tecnologia para dentro. Sair de dentro dos muros das universidades, das escolas técnicas e romper mesmo para o lugar de direito.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias, 1h21, com Rangel Carvalho, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Campo Formoso. Marconi, com pergunta do ouvinte pelo 988-370676, Marconi.
O Jairo Costa, ele quer saber quando vai ter o retorno para castração de gatos e outros animais nesta gestão.
Pronto, é um programa que a gente iniciou, teve uma parada e aí nós retomamos com força total. A Juliane é a veterinária responsável por esse programa e a Rayane é a zootecnista que acompanha também. E nós conseguimos, do meio do ano para cá, fazer 100 animais que estavam em estado de rua. Isso, às vezes, parece pouco, mas para duas pessoas fazerem é muito. E a contribuição nossa é muito grande para isso, porque nossa contribuição é com os animais que estão em estado de rua. Muitas pessoas, às vezes, vêm atrás da gente para fazer essa castração. Isso vai ser num segundo momento. Quando a gente conseguir castrar todos esses animais de rua, aí a gente vai avançar. É um programa que iniciou agora na gestão Elmi Jaci e que vai avançar porque a gente vai contratar mais um veterinário e vamos amplificar isso aí. Mas vale ressaltar também que a gente tem que lembrar uma coisa. Antes do aparecimento de ONGs, a gente não via tanto animais na rua. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a disponibilizar alimento de qualidade, água de qualidade para esses animais em estado de rua. Aí pensem em uma coisa. Quando a gente aumenta a taxa de alimentação, aumenta a taxa de metabolismo, consequentemente aumenta a taxa reprodutiva e os animais vão reproduzir muito mais. Então a gente precisa fazer um trabalho de parceria com essas ONGs para ajudar a cadastrar esses animais de rua, para a gente fazer de fato de verdade esses animais que estão realmente em estado de rua. Porque a partir do momento que alguém adota um animal de rua, ele é o tutor desse animal e ele é o responsável por esse animal.
O secretário, antes, Marcos, eu queria voltar à questão do... Porque eu vi aí algumas reuniões com o pessoal para tratar do programa de leite de cabras e gado também, bovinos. Essas reuniões que já aconteceram, qual é o objetivo dessas reuniões? O que foi tratado? Foi mais para ouvir o produtor ou é a secretaria apresentar o programa, enfim?
Bem, as duas coisas, Macário. Uma é a gente apresentar o programa aos produtores e outra é ouvir também a demanda dos produtores. Esse programa vai envolver muita coisa, até o produtor que estiver envolvido, ele vai receber treinamentos, obrigatoriamente ele vai ter que participar de pelo menos dois cursos que nós vamos oferecer dentro daquele programa que ele escolheu, se foi de caprino, se foi de bovino, ele vai ter que participar de curso. A gente vai ter que observar na propriedade e a gente vai disponibilizar técnicos para que entendam a lógica de produção, até porque nós não vamos inseminar ou fazer uma transferência de embrião para um bovino, uma vaca, botar numa vaca um embrião caro, um processo caro, e o cara soltar o bicho em uma capoeira que vai passar fome e vai perder essa cria. Então, precisa ter uma organização. E aí, a ideia que eu falei inicialmente de olhar na mesma altura do agricultor. A gente também leva a informação, mas também traz muita informação para saber quais as demandas. Pensando nisso, então, os programas que tiverem incluídos, as pessoas que tiverem assessoramento da secretaria, se elas cumprirem todas essas exigências, participarem dos cursos, elas vão receber bonificações. Entre elas, barragens, poços artesianos, e aí dá sustentabilidade de produção para essas pessoas.
Marconi.
O ouvinte, o Perivaldo, tem uma pergunta aqui. Como faço para conseguir uma cisterna?
Bem, as cisternas, nós distribuímos uma grande quantidade de cisternas e elas seguem alguns critérios que foram definidos entre Codevasf, a CGU e a Secretaria, que aí nós anulávamos a questão de burlar sistemas. A pessoa precisava ser um agricultor familiar. Para isso, ele tinha que ter a DAP, que era a Declaração de Aptidão, que agora é a CAF. Ele precisava ter o Cade Único cadastrado familiar para a gente identificar que são pessoas que estão em vulnerabilidade social. Ele precisava ter uma propriedade que ele mostrasse que tinha residência ali e todos os documentos familiares. Então, com isso, a gente conseguia cruzar esses dados de sistema e minimizar, no máximo, alguém que quisesse burlar o sistema. A Codevasf veio fazer fiscalização em 20% das pessoas que receberam, foram sorteados aleatórios. A CGU também fez uma fiscalização e, graças a Deus, todas as pessoas que nós entregamos foram contempladas, foram fiscalizadas e nós temos um programa totalmente transparente. E aí, a gente aguarda, se tiver mais programas, como a gente quer avançar, porque foi um programa que deu certo e nós fizemos de uma forma transparente, com a fiscalização observando e tudo deu certo, a gente pode avançar nesse programa e muito em breve a gente vai disponibilizar novamente.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho Marconi.
Secretário, estava no cronograma do senhor, o ano passado, a realização de uma feira e exposição. E este ano, qual a previsão?
Ainda está, né? Como a gente queria fazer uma feira de grande porte, nós preparamos o interior, fizemos as caravanas da sustentabilidade em várias regiões, como Brejão da Caatinga, Olho d'Água das Pombas, Paqui, Lagoa Branca, Pauzinhos, fizemos em alguns lugares. E essas feiras para dar suporte, porque não fazia sentido a gente fazer uma feira e trazer animais só de fora para mostrar ao pessoal. Então a gente queria que a produção em grande massa fosse daqui. Vão ter eventualmente pessoas de fora sim para apresentar, trazer tecnologias, trazer animais com qualidade para que as pessoas vejam, mas a base disso era daqui. Então como a gente preparou isso já, acredito que até maio a gente tenha a exposição, a segunda Expo Campo Formoso.
Vamos falar sobre o sisal, em que é uma cultura que está se acabando ou ainda tem chance de recomeçar?
Bem, o sisal fez base, está na história de Campo Formoso, né? Está na bandeira de Campo Formoso durante toda uma vida. O sisal fez parte da história do agricultor de Campo Formoso porque deu sustentabilidade. Hoje nós vemos que está em decadência. Antigamente os donos de motores de sisal eram as pessoas que tinham poder aquisitivo maior no interior. Hoje em dia, se o dono do motor ele não cortar palha, ele não passar ali, ele vai, não paga nem o óleo do motor. Então a gente vê que é uma cultura que está em decadência. Em outro momento eu falei aqui sobre a questão das máquinas. As máquinas ainda são máquinas da década de 40, da década de 50, que continuam mutilando mãos. A gente precisa mudar muita coisa. O sisal é uma cultura que vai dar o primeiro corte em torno de 3 anos e meio a 4 anos e meio, isso com chuvas regulares. Então, para começar hoje, muita gente está tirando o sisal para avançar para a irrigação por conta dessa vertente da gestão. E aí a gente tem um problema maior que é muito difícil da gente resolver aqui. A gente poderia estar acompanhando, como o Senar tem turma com o sisal, já está acompanhando dentro da parceria do município parceiro, tem turma, que é a Keila. que acompanha. Mas a gente precisa resolver um problema que está lá em cima, que é maior, está além do que o município pode fazer, que é a comercialização. A comercialização e a exportação do sisal é feito por, pela PAEB, principalmente, o pessoal lá do, da região de Valente, a dita chamada região do sisal, que produz em torno de 10 a 15%, Campo Formoso hoje é detentor de 85%, se fala que é a terra do sisal, mas a gente é só escravizado por aquela região. Então a gente precisa mudar o modo, porque tudo é comercializado lá, os recursos vão todos para lá, não tem nenhum projeto do governo federal que é desenvolvido aqui. E o que o município pode fazer é ajudar as pessoas a ter assistência técnica. Mas quando a gente olha toda a cadeia produtiva do sisal, quem passa a grande necessidade são os cortadores, que não são donos da terra. Então, eles não são proprietários. Os proprietários, eles têm ali, são, na grande maioria, grandes extensões de terra, pessoas que têm ali e ganham aquele dinheiro anual, para eles tanto faz. Então, quem sofre mesmo na cadeia produtiva do sisal são os trabalhadores do sisal, que não são efetivamente os donos das terras.
Bom, secretário, os programas para serem implementados, eles precisam, claro, das ideias da secretaria, da gestão municipal, mas precisa dos técnicos. Hoje a Secretaria de Agricultura, ela conta com quantos profissionais? Qual é a equipe da Secretaria de Agricultura? E em termos de equipamentos, de maquinário também, para dar suporte ao trabalho desses profissionais?
Bem, equipe, nós temos 22 funcionários hoje ao todo, tem alguns que tem três pessoas que ficam lá no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, que é lá na antiga escola rural. Eles cuidam do sisteminha e de algumas práticas que a gente faz lá, e as pessoas vão ver que estamos mexendo lá, que a gente está revitalizando toda aquela área de produção da escola rural. Nós começamos o ano com todo o vapor e já estamos revitalizando aquela área. Nós vamos ter lá uma parte de capim ovinos novamente para mostrar, para fazer os cursos de inseminação que a gente vai estar fazendo daqui a pouco tempo. Vamos trabalhar com transferência de embrião ainda esse ano também. Então, tudo isso vai ser feito lá, os cursos. E sobre maquinário, na época do governo da presidente Dilma, vieram algumas máquinas para o município, para a Secretaria de Agricultura. Só que, como a Secretaria de Obras abraçou essa causa, porque tinham mais funcionários e eles faziam esse trabalho de revitalização de estradas, que acaba compensando a Secretaria, até porque eles melhoram as estradas, melhora também essa condição. Carros-pipas, mas a Secretaria de Agricultura hoje já tem uma pá carregadeira. Nós estamos agora, estava conversando há pouco com o Juarez para a gente pegar aquela máquina que veio do PAC, que é uma retroescavadeira, e vamos ajustar e vamos trazer o máximo de equipamentos que a gente conseguir para melhorar essas condições e a gente ter liberdade para trabalhar diretamente com o agricultor sem intermediar outra secretaria, apesar de que as secretarias trabalham em conjunto.
Marconi.
De qual forma o município tem avançado com o selo de inspeção municipal?
O selo de inspeção, nós temos um veterinário exclusivo para isso, temos a parceria do Fernando Mônaco lá na Vigilância Sanitária, e no final do ano nós concedemos dois títulos à granja lá do Jato Cidalu, lá em Brejo Grande, e a queijaria aqui em Limoeiro. Então a gente já avançou e agora a gente está recebendo mais alguns pedidos. Vamos fazer visita esse início de ano para que até o meio do ano a gente consiga dar mais títulos aí para as pessoas poderem comercializar o produto. A ideia nossa como secretaria é tentar, mais uma vez eu falo, verticalizar a produção para que o produto já saia pronto da propriedade rural e vá diretamente para o consumidor sem a interferência de atravessadores.
Secretário, esse é um período em que há uma produção grande de frutas na nossa região. Por exemplo, a Feira Livre hoje, praticamente manga e abacaxi, que estava com preço lá em cima, despencou de vez. E produtores perdem as suas mercadorias. Como mudar essa situação com a chamada fruta de época aqui na nossa região? Muitas frutas saem do Vale do Salitre, da região de São Tomé e Brejão da Caatinga, com destino a São Paulo. Informações que frutas de qualidade, a exemplo do melão na região de Curralinho, região que tem também melancia, limão que sai daqui para São Paulo, tem abóbora que sai daqui para São Paulo, e são produtos de excelência que chegam em supermercados de grandes redes. Mas em compensação, quando a gente olha aqui para a região de canavieira, tem muita fruta, mas, porém, faltam outros avanços na comercialização.
Bem, isso aí, o primeiro passo que precisa ter é a virada de chave, é as pessoas entenderem o valor que isso tem. É, se você observar, eu não lembro quando foi, mas é coisa de mais de 20 anos, tem uma fábrica que foi montada em Tuiutiba, uma fábrica de doces, e não foi à frente por falta de gestão. Está lá ainda em pé, está lá parada, foi pela cá, se eu não me engano foi através de uma conquista do ex-prefeito José Santana, e está lá parada. As pessoas sequer se interessaram em revitalizar, em avançar com isso, porque assim, é o que eu falei, a virada de chave. A gente dá as condições, a gente dá as ferramentas, mas se as pessoas não quiserem, as coisas não avançam. Então a gente precisa dar uma injeção de ânimo, mostrar às pessoas quais os caminhos, usar modelos que já deram certo em outros lugares, para que as pessoas avancem, porque a secretaria faz o papel dela, que é dar as condições e amplificar tudo aquilo que quer. A gente hoje consegue, com as parcerias que a gente tem, dar o curso de boas práticas em manejo de alimentos, a gente consegue dar o curso, ensinar as pessoas a produzirem de uma forma melhor, a manipular os alimentos, a embalar e até um rótulo, produzir um rótulo, a gente faz. A pessoa, se quiser, sai tudo pronto e com o selo de inspeção municipal. Mas se não quiser, se a pessoa não quer, a gente não consegue avançar com isso. Então a gente vai avançar de acordo com os grupos que tiverem organizado e que querem realmente produzir.
Secretário, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, Rangel Carvalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Macário, Marconi, Alzito Veras, a Rádio 98, que sempre teve as portas abertas para que pudéssemos mostrar o potencial de Campo Formoso. E queria dizer que a Secretaria de Agricultura vem muito organizada. A Secretaria de Agricultura, como eu falei no início, está com solo fértil agora. Agora é plantar a semente, produzir, para que a gente bote Campo Formoso no lugar que ela realmente merece, que é ser um dos maiores produtores, e a gente vai ser a maior potência do centro-norte baiano quando falarmos de agricultura e pecuária, até porque nós já vemos esses resultados quando nós observamos nos dados que o IBGE publicou esse ano, que Campo Formoso, quando a gente olha o PIB per capita, nós ultrapassamos Jacobina, Irecê, Senhor do Bonfim, inclusive Juazeiro. Então, nunca na história a gente tinha ultrapassado essas cidades. E sabe quando, por que isso foi alcançado? Quando eles começaram a ver no mercado do produtor de onde estavam vindo os produtos da área agropecuária. E quem fez alavancar isso foi a agropecuária. Aí falamos que Campo Formoso é a cidade das esmeraldas, é sim, é a cidade dos minérios, é sim, mas acima de tudo é a cidade da agricultura e da pecuária.
Muito obrigado. Ok, nós conversamos com o secretário de Agricultura do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho.